Como você tem acompanhado semanalmente, a CBN Cascavel, juntamente com a Rádio Colmeia, tem realizado conversas e entrevistas com os secretários da gestão Renato Silva, apresentando um balanço das ações realizadas por estas secretarias aqui no município de Cascavel. Entre o que já foi feito, projetos que estão previstos para serem realizados, recursos, investimentos, parcerias com o governo do estado. E nesta semana vamos falar sobre a área da saúde do município de Cascavel. Tivemos anúncios importantes nos últimos dias, anúncios de obras, melhorias também sendo realizadas no município de Cascavel, e o secretário Ali Aydar está conosco aqui para fazermos esse panorama, transitar um pouco pelas ações da secretaria aqui no município. Secretário, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da CBN, um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco do trabalho da secretaria com vocês.
Bom, vamos começar com esses anúncios mais recentes. Tivemos, inclusive, na semana passada, a presença do governador Ratinho Júnior, trazendo, junto com toda a sua comitiva, esse anúncio que, por sinal, era esperado, sobretudo pela população da região norte, o anúncio do hospital e outros anúncios também relacionados à área da saúde. Vamos, então, começar falando por esse hospital. O que falta agora? Quais são os próximos passos, até para que a população também, que certamente está ansiosa por isso, também poder acompanhar os próximos passos?
Bom, Marcelo, primeiramente ressaltar todo o trabalho feito pelo nosso prefeito Renato, em conjunto com o governador Ratinho, com o secretário de Estado na época Beto e agora o César Neves, que conduz a Secretaria do Estado do Paraná, para a gente realmente tirar do papel tudo isso, um trabalho também de toda a equipe da Secretaria para atualizar esses projetos a tempo e correr atrás da documentação necessária para firmar um convênio desse porte, né? Então, nós conseguimos, pela Secretaria de Saúde, viabilizar toda a documentação necessária, atualização dos projetos, os orçamentos e todas as certidões e documentos necessários para encaminhar e protocolar tudo isso junto ao Estado do Paraná. Após todo esse protocolo realizado, toda a avaliação já da SESA efetivada, o governador, ciente pela sua equipe de que estava tudo ok, já fez o anúncio, né? A última etapa que falta nesse momento é a aprovação da Procuradoria-Geral do Estado, né? Dando a liberação para firmar o convênio e, a partir disso, assinar o convênio e fazer a licitação, né? Mas temos fé e temos aí a convicção de que está tudo certo para essa assinatura do convênio já em fase definitiva, tendo o anúncio do nosso governador como base para isso. E aguardamos só a oficialização do ato formal da assinatura do convênio para dar start nessa licitação. E daí, a partir daí, a gente prevê que essa licitação seja finalizada aí até o final do ano.
Além disso, também recentemente tivemos o anúncio da questão da Policlínica aqui em Cascavel. Uma estrutura, claro, regionalizada, de grande porte, que vai dar mais estrutura também para o atendimento, reforçar, melhor dizendo, a estrutura já existente aqui em Cascavel. E a Policlínica, ela é interessante porque ela se posiciona, ela é, claro, mais elevada do que uma unidade de saúde, não chega necessariamente a ser um hospital, mas ela ocupa uma posição dentro dessa estrutura de saúde muito estratégica e necessária, não só para Cascavel, mas para toda a região.
Sim, a Policlínica, ela veio para apoio diagnóstico, né? A parte especializada das consultas especializadas e dos exames, um empreendimento muito importante e que a Secretaria de Saúde tem como intenção também mudar o modelo assistencial da atenção especializada que é feita hoje no município. A gente tem muita dificuldade e inúmeros relatos de pacientes e a gente acompanha isso na gestão, no dia a dia da secretaria. Cada fila anda num tempo, cada paciente consegue algo em um tempo. Às vezes ele consegue o exame antes da consulta especializada, quando ele chega na consulta o exame já não vale mais, o município gasta de novo fazendo outro exame, ou vice-versa, né? Ele chega no... ele tem o exame, a consulta antes do exame ou o exame antes da consulta, né? E isso vai perdendo validade e dá retrabalho para a secretaria. Então a gente pensa também, já que nós teremos uma estrutura nesse porte, uma obra de mais de 16 milhões e também que será totalmente equipada com mais 14 milhões, muitos exames que a gente contrata via rede suplementar no serviço privado, a gente vai conseguir disponibilizar ele dentro da Policlínica. Então a gente vai ter mais controle, um custo reduzido da realização desses exames. A gente pretende inclusive mudar o formato de adesão para o procedimento especializado. Então a gente tem uma ideia de que esse procedimento seja feito todo integrado dentro do mesmo prédio, né, que evite esse vai e vem do paciente, evite o vai e vem para colocar numa fila para fazer algo. Então a gente tem a ideia de que esse paciente chegue na consulta especializada, à medida que o profissional peça o exame que ele necessita, esse exame seja realizado no próprio prédio, agendado pela própria equipe daquela unidade, e que o retorno também seja garantido dentro desse fluxo, e a gente faça um pagamento só dentro desse processo, em vez de ficar fragmentando todo o processo. Então, a gente tem uma equipe de trabalho estudando esse modelo assistencial para que a gente otimize a vida do paciente dentro desse processo, reduza filas de espera ou filas, às vezes, que elas se tornam inconvenientes pelo gasto excessivo ou por não andarem no tempo correto, né? Então, isso vai oportunizar, sim, que o paciente melhore, vai oportunizar que a atenção primária receba uma devolutiva mais adequada desse paciente depois que ele chega ao nível especializado, para dar seguimento dele também na atenção primária.
Bom, além disso, também temos que falar das estruturas já existentes aqui em Cascavel, como é o caso do SISOP, por exemplo, que desempenha um papel fundamental também nesse formato regionalizado. Temos ainda as unidades de saúde, claro, e foi muito interessante, secretário, você ter mencionado a questão de se buscar novas formas de atendimento, porque uma justamente das demandas que a população fala bastante no dia a dia é talvez essa questão do tempo entre um procedimento e outro, entre um atendimento e outro, mas a partir da sua fala percebe-se que a secretaria tem feito esse esforço de tentar resolver justamente esse gargalo, porque claro, a demora para o paciente também significa custos para a máquina pública, certo?
Sim, custos, agravamento às vezes da condição de saúde ou uma internação precoce que poderia ser evitada. Então, tudo isso gera custos quando você vai olhando, vamos dizer, a linha do tempo inteira, né? Esse trabalho ele tem que ser contínuo. A gente entende hoje, por exemplo, que a gente fez um grande esforço na Secretaria de Saúde nos últimos anos, com todas as equipes, secretários que passaram, para ampliação da atenção primária, para fortalecer a atenção primária, que tinha 50% de cobertura e hoje está próximo de 100% por causa da atualização populacional. Mas a gente consegue fazer, por exemplo, mais de 500 mil consultas médicas na atenção primária, mas só consegue ofertar na atenção especializada em média 130 mil consultas. Então, esse gap do apoio diagnóstico, ele atrapalha essa condução do paciente na atenção primária, uma efetividade, às vezes, de um diagnóstico precoce de algo, uma internação futura, às vezes, que poderia ser evitada. Então, a gente tem que otimizar esse fluxo para esse paciente conseguir, quando ele chegar, não ficar amarrado dentro de um fluxo. A gente tem que trabalhar para isso acontecer. É isso que a gente tem tentado fazer agora e vai tentar implementar isso dentro do modelo da Policlínica, né? E tendo êxito lá, provavelmente replicar a mesma forma dentro do SISOP para as duas terem a mesma característica. Então a gente vai, vamos dizer assim, usar uma de modelo para depois aplicar na outra, um modelo que a gente iniciou esses trabalhos assim junto com o governo federal através das OCIs, que são Organizações de Cuidado Integrado, que tem um programa no Ministério da Saúde, e na nossa visão de gestão é um modelo que deve ser adotado para fortalecer tudo isso. E a gente segue ampliando, né? Segue ampliando estruturas de saúde. Nós estamos com várias obras em andamento. Nós temos unidade do CAPSI, que é para saúde mental infantil. Nós temos CAPS 3 adulto, também voltado na saúde mental, que eram estruturas muito antigas que agora vão ganhar um espaço adequado para o atendimento dessa população. Estamos trabalhando na nova unidade de saúde do Lago Azul. Sabemos que a prefeitura tem feito um grande investimento na região do Lago Azul, e a unidade de saúde é um investimento desse, porque eles tinham uma estrutura também improvisada lá. Isso vai ser bom para atendimento da população, ter um espaço adequado. Estamos trabalhando numa nova unidade de saúde para o Palmeiras, que há mais de 12 anos atende numa estrutura locada, né, com tamanho bem reduzido, que dificulta às vezes algumas atividades dentro da própria unidade de saúde. Então nós vamos inclusive mudar o modelo assistencial. Hoje ela é uma UBS convencional, a unidade do Palmeiras ela vai ser uma unidade de saúde da família com 4 equipes, então inclusive a carga horária médica disponível para cobertura daquela região vai ampliar, vai dar mais atendimento para aquela região. Estamos construindo unidade de saúde do 14 de novembro. Hoje a unidade de saúde 14 de novembro conta apenas com 2 equipes de saúde, onde minimamente ela deveria ter 3 equipes e meia, vamos dizer assim. A gente vai abrir com 4 equipes essa unidade de saúde para que tenha uma cobertura adequada, uma estrutura também bem ampla, praticamente 500 metros quadrados de construção. Estamos fazendo também uma construção na região do Interlagos, Gralha Azul, né, uma unidade para substituir a unidade antiga, que também é muito restrita de estrutura física, com muitos improvisos lá dentro. Então a gente precisa também adequar uma unidade que hoje conta com 3 equipes. Ela, na nova sede, ela terá 4 equipes disponíveis para atendimento, então será ampliada em mais 1 equipe. E estamos trabalhando diversas outras ampliações e reformas, né? Então a gente tem entregue já uma reforma do Espigão Azul, tem uma reforma feita no Brás Madeira, tem uma reforma sendo feita no Hospital de Retaguarda, que é para ampliação do centro cirúrgico, tem previsão de ser entregue no dia 30 de junho desse ano, e essa reforma ela vai trazer também benefícios para a internação hospitalar, que a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta nesse quesito do internamento hospitalar. Anunciamos aí, hoje está em processo de mudança ali a unidade de saúde do São Cristóvão, né? Ela vai ser reformada, um investimento de R$600 mil, porque alguma parte dos investimentos a gente já conseguiu dar conta no ano passado, então a gente vai fazer a parte que precisaria fechar a unidade para fazer. Uma obra tem previsão de 4 a 5 meses de execução. A equipe vai atender temporariamente no salão comunitário e essa obra já deve começar ali a partir de quinta, sexta-feira. Estamos também licitando a reforma da unidade de saúde do Aclimação, né, estudando ainda um local para atendimento temporário, mas provavelmente ele fica ali localizado no Santo Inácio, esse atendimento temporário. E também estamos trabalhando na reabilitação, né, estamos finalizando a licitação de um CER, né, que é um centro especializado em reabilitação, para atender reabilitação física, reabilitação intelectual, auditiva e visual. Então também vai dar vazão maior para a reabilitação de alta complexidade, que hoje nós temos 2 serviços de referência, mas Cascavel cresce, a complexidade dos nossos atendimentos amplia cada vez mais, a gente precisa também ter um espaço regionalizado para fazer esses atendimentos.
Secretário, entre 2025 e 2026, se fôssemos aqui colocar valores, números, quanto em média, aproximadamente, já foi investido na área da saúde só nesse quase um ano e meio de atual gestão?
Ó, nós fechamos os dados de 2025, a Secretaria de Saúde empenhou 544 milhões, né, dentro desse posicionamento de saúde. Se eu não me engano, agora de cabeça, é uma média de dividido pela população aí, pelos custos de saúde, que são computados como custo de saúde, dá uma média de R$800 por habitante que a gente investe, né? Dentro desse processo, a gente tem diversos setores que recebem investimentos. Isso entra serviço de urgência e emergência do CONSAMU, que atende nas ruas, que o município, mesmo não sendo o efetivador, é ele que custeia o serviço. Então, tem diversas áreas que a gente tem investido, tem feito a manutenção dos serviços, né? Tem a parte hospitalar, a parte de urgência e emergência, atenção primária especializada, o SISOP, que é o consórcio, os agentes de endemias. A gente tem uma gama de serviços muito ampla e muito grande, e alguns que a gente pode destacar, onde a gente efetivou realmente melhorias, porque a gente, infelizmente, não consegue melhorar tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem um orçamento restrito, esse orçamento tem que ser respeitado, e a gente vai efetivando conforme consegue soluções também. Então, historicamente, a gente estava com um problema de quase 2 anos sem psiquiatra atendendo no SISOP, então a gente fortaleceu esse atendimento, conseguiu aí tirar 4 mil pessoas da fila de espera para atendimento de psiquiatria em 2025. É de conhecimento de todos, não só em Cascavel, mas em todo o Brasil, das dificuldades para atendimento paciente com síndrome, que tem o transtorno do espectro autista. Então isso é um desafio no Brasil para a gente ocupar essa lacuna, dar o atendimento ideal para esse grupo de pacientes, e um desafio até pela força de trabalho empregada, porque a gente precisa de uma força de trabalho especializada dentro desse contexto, inclusive com as terapias sendo ofertadas. Mas nós saímos aí de 14 mil sessões de terapias ofertadas em 2024 para 27 mil terapias ofertadas dentro de 2025. Fizemos um trabalho bem robusto na adequação desse serviço, com melhorias. É claro que temos um grande desafio pela frente, e é uma discussão aberta junto ao Estado e também no governo brasileiro, né, no governo federal, com relação a essa política, porque ela ainda não existe uma política norteando as atividades, então cada município tem praticamente seus regramentos, a sua ideia de como construir. O que ocorre é a gente tentando se redescobrir, tentando achar soluções e caminhos mais efetivos, mais eficazes, mas que a gente já conseguiu ter um grande avanço nesse ano dentro dessa lacuna, né? A gente pode destacar assim como grandes avanços: a gente tem uma meta de atingir novamente 100% de cobertura da atenção primária. A gente está nesse momento, se eu não me engano, com 89%. A gente teve uma atualização populacional que reduziu a nossa cobertura, e isso é normal, ocorre em todos os municípios, mas com a ampliação dessas equipes de saúde, são previsão da ampliação da atenção primária com essas obras estruturantes de mais 7 equipes da saúde, provavelmente a gente já atinge a cobertura ideal.
E o que chama a atenção é que essa ampliação também na atenção primária acabou refletindo, me parece, na cobertura da vacinação, por exemplo, porque os índices vacinais de Cascavel, principalmente sobre alguns imunizantes mais importantes dentro do Plano Nacional de Imunização, também tem tido uma cobertura até bem satisfatória. Isso se dá também, certamente, pelo trabalho das equipes, a abordagem direta, esse chamamento da população, as campanhas de vacinação encabeçadas pelo Ministério, mas coordenadas pelas equipes locais. Então acaba também tendo esse reflexo na imunização, não é?
Sim, a imunização nós temos atuado incansavelmente, vamos dizer assim, né? Porque é um trabalho bem árduo da imunização. A gente sabe das dificuldades que a gente enfrentou ali, principalmente pós-pandemia, com algumas restrições, uma rejeição muito grande relacionada à vacina. E um desafio muito grande de reestabelecer todas as coberturas, né? A atenção primária sólida, ela também auxilia nesse processo. A gente tem mais locais de vacinação, vamos dizer assim, com a abertura das unidades gradativamente. E esse processo tem se destacado muito. Cascavel é exemplo, por exemplo, na vacinação da BCG e da hepatite, que nós fazemos historicamente através do serviço Uninar há mais de 10 anos, mais de 15 anos ainda, se não me engano, para não falhar com ninguém aí responsável dentro desse processo de criação do programa, né? Sempre foi referência para isso, mas nunca tinha sido adotado como orientação pelo Ministério ou pela Secretaria de Estado. Hoje o nosso programa Uninar, ele foi tirado como base para nortear as políticas de Estado do Ministério da vacinação dentro das maternidades. Tipo, isso é bom para a cidade, mostra que o trabalho do município, ele é reconhecido. Nós abatemos essas metas tranquilamente, porque a gente vai até a população para vacinar onde ela está. Então, BCG, hepatite, por exemplo, a gente supera 120% de cobertura. A gente vacina até moradores de fora que têm seus partos aqui em Cascavel, e a gente faz isso sem problema nenhum, porque a imunização é uma garantia de direito para todos, e quanto mais gente imunizada, maior a nossa cobertura e homogeneidade da vacina. E já nas outras vacinas é o trabalho de conquistar dia a dia com estratégia, vacinação extramuros, vacinação nas escolas, sensibilização a todo momento. Nós temos a nossa coordenação de imunização que a todo momento está na imprensa, né? Eu não me reservo ao direito de ficar na imprensa, eu libero os profissionais para fazer isso, porque existe uma equipe capacitada para isso, que tem um conhecimento bem específico e que pode transmitir de melhor forma toda essa necessidade do movimento vacinal. E a gente tem atingido muitas coberturas, né? Se não me engano, a gente conseguiu atingir a meta de coberturas em 11 vacinas de calendário, das 14 ou 19 disponíveis, e as outras ficaram muito próximas da meta de cobertura. Então, todo esse trabalho, ele tem que ser ressaltado, sim, é de grande valia para o munícipe, e para que a gente mantenha uma população mais coberta, mais segura.
Bom, e assim finalizamos a nossa entrevista. Certamente muitas outras questões estão acontecendo também na área da saúde que poderiam ter trazidas aqui a nossa conversa, mas devido ao nosso tempo vamos destacando, claro, as principais ações. Mas que bom que essas estratégias estão acontecendo, até porque Cascavel está num amplo crescimento, e como há uma expectativa de crescimento populacional para os próximos anos em Cascavel, certamente isso vai impactar também na área de saúde, mas é louvável que a gestão tenha essa preocupação também de ampliar esse trabalho, justamente para que haja uma qualidade no atendimento. A gente sabe de todos os desafios do Sistema Único de Saúde do Brasil, de modo geral, mas são ações que, mesmo que pontuais ou isoladas, elas conseguem alcançar ali resultados e trazer essa qualidade, e que é direito, claro, da população, a partir da forma como o nosso município se organiza. Obrigado, secretário, por esse balanço aqui das ações da Secretaria de Saúde no CBN.
Obrigado. A gente segue trabalhando, sabemos dessas dificuldades, sabemos que não tem fim o trabalho em saúde, mas a gente busca por melhoria sempre, que a gente puder contribuir vai ser bom para a população, né? Isso é o que importa.